A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.
Você sabia que hoje há muitas evidências de que a rejeição e a desconexão social atuam por meio de sistemas similares à dor física e, por isso, podem estar associadas a um conjunto de efeitos fisiológicos problemáticos? Querido amigo ouvinte, inicio o programa Café Literário pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Hoje vamos conversar um pouco a respeito dessa questão. Rejeição e desconexão social. Isso gera dor, isso gera sofrimento. Nós temos falado sobre esse e outros temas correlatos que propõem uma reflexão sobre o ser humano, sua saúde mental, emocional e a vida em sociedade. O ser humano como esse ser de relação. Esse é um tema muito importante para todos nós, porque todos estamos em sociedade. Vivemos os nossos desafios, nossos enfrentamentos, porque estar no mundo, estar mergulhado nesse oceano das interações humanas, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. Ocorre que, como afirma a obra O Livro dos Espíritos, estar em sociedade é uma necessidade. Por isso se trata, na linguagem do pensamento espírita, de uma lei divina, a lei de sociedade, uma lei moral na conceituação que aparece no texto. E nós temos utilizado uma obra que foi publicada há pouco tempo, ela foi escrita em 2022 e em língua portuguesa, no ano agora de 2024. É um livro que expõe as bases teóricas, conceituais e as aplicações clínicas de uma modalidade de psicoterapia que se chama Terapia Focada na Compaixão. São dois autores bastante conhecidos e produtivos em termos do conhecimento científico. E o mais conhecido aqui entre nós é o Dr. Paul Gilbert, da Inglaterra, professor, pesquisador, e ele criou essa modalidade, essa abordagem no campo das psicoterapias, vamos repetir, que se chama Terapia Focada na Compaixão. Todo o seu estudo está baseado em princípios de uma psicologia evolutiva, um estudo biopsicossocial do ser humano, seus padrões de resposta que ele vem desenvolvendo no processo evolutivo das espécies e hoje, na condição de Homo sapiens, preserva todo esse repertório que pode ser ativado em muitos contextos sociais. Ele fala basicamente disso. É uma abordagem bastante promissora, muito interessante. E nós temos feito aqui pequenos recortes que tem nos ajudado na condução, na abordagem desse tema. Uma das ideias centrais, querido amigo que nos ouve, é a ideia segundo a qual os nossos processos fisiológicos, quer dizer, os processos do corpo, a forma como o corpo responde a tudo que ocorre, os nossos sistemas fisiológicos, eles se tornaram cada vez mais regulados por meio das relações humanas. Em outras palavras, a nossa fisiologia está muito regulada pelos vínculos, amigos, companheiros e as pequenas comunidades. Isto quer dizer que as nossas emoções também estão diretamente ligadas a essas relações, a essas conexões. Então, temas como, por exemplo, cooperação, competição, nos afetam. Esses temas afetam não apenas a nossa mente, como se ela fosse separada do corpo e da sociedade. Isso não ocorre. Na verdade, há uma integração permanente, uma mútua interação entre processos sociais e processos da mente, porque a mente também é social, não é uma entidade abstrata, dissociada, separada do que ocorre na realidade externa. Isto quer dizer, e vamos repetir com outras palavras, cooperação, competição, compartilhamento, rejeição, abandono, são temas relacionais e que nos afetam profundamente. Impactam o corpo, a nossa fisiologia. A conectividade social é um tema muito precioso. Cuidar, criar laços, compartilhar, criar conexões de cuidado, isso tudo é muito importante, é vital para a preservação da espécie, em outras palavras, para a preservação, na verdade, construção e preservação da nossa saúde mental, emocional e física. Isso tudo se dá num contexto social. Mais uma vez, trazemos como reflexão, porque o nosso programa está sempre nesse diálogo entre o pensamento espírita, as bases doutrinárias do espiritismo, conforme as orientações de Allan Kardec, Leon Denis e outros autores, e algumas descobertas no campo das ciências, ou ainda reflexões a partir desses estudos acadêmicos, digamos assim. É um diálogo. Destacamos, uma vez mais, o valor da vida em sociedade, lei de sociedade. Aparece nas páginas da obra O Livro dos Espíritos, na terceira parte, As Leis Morais. Lá está dito que o homem precisa estar em contato com o outro, dividindo esses espaços para que um ajude o outro, para que a capacidade, o talento, o recurso de um, que isso seja colocado, que isso seja disponibilizado para o outro e vice-versa. Então, são temas muito importantes. Não foi por outra razão que essa terceira parte da obra é encerrada com a última lei, a lei que sintetiza todas as outras leis morais, conforme está no texto, a lei de amor, de justiça e de caridade. Isso é pessoal, é interpessoal e é social. Portanto, fala da relação do homem consigo, do homem com o outro e ainda a relação homem e Deus, a criatura e o Criador. Hoje nós vamos olhar com um pouquinho mais de cuidado sobre essa dor da desconexão, seguindo os estudos apontados aqui pelos nossos autores. O Dr. Gilbert começa dizendo que o Homo sapiens se tornou extremamente vulnerável a perturbações no sentimento de conectividade. Atenção para isso, que é a essência dessa reflexão, na verdade, desse ensinamento. Isso vem do campo das ciências. O Homo sapiens quer dizer o ser humano hoje. Esse hoje que, na verdade, data de 200 mil a 300 mil anos atrás, o Homo sapiens tem uma longa caminhada e nós nos tornamos extremamente vulneráveis a perturbações no sentimento de conectividade. O que isso quer dizer? Qualquer coisa que ocorra na vida do ser humano e que cause uma perturbação nesse sentimento de conectividade, o que é isso? É se sentir conectado. É quando nós sentimos que pertencemos, vínculos humanos estão presentes, eu os sinto, eu os vivencio. Qualquer coisa que possa perturbar isso afeta de modo profundo o ser humano. De tal modo, dizem os nossos autores, que a desconexão e a rejeição social são ameaças arquetípicas, quer dizer, são ameaças profundas e que remontam à própria história do Homo sapiens. Esse padrão de rejeição, afeta profundamente o ser humano. É um modelo que perturba, que incomoda, que traz sofrimento. Ninguém lida bem com a rejeição, com essa sensação de que você está separado, desconectado. Eu vou abrir aqui um pequeno parênteses com o autor que dialoga fácil com todos esses estudos, essas reflexões, que é um biólogo chileno com uma importante produção na área da biologia, biologia evolutiva, com desdobramentos importantes para a ecologia, para a psicologia, para a educação. Humberto Maturana, nos seus textos, ele destaca que os animais, incluindo o ser humano, evoluíram não com base na competição, mas através de processos adaptativos. A competição, ela é construída culturalmente, socialmente, e não é natural. Por isso ele dá tanta importância à aceitação do outro como um fundamento da vida social. E vai falar do altruísmo, do amor. O amor seria para ele o domínio das condutas relacionais através das quais, diz ele, o outro surge como um legítimo outro em convivência com alguém. Em outras palavras, é a aceitação do outro na convivência. São estudos muito interessantes de Humberto Maturana. No fundo, querido amigo que nos ouve, estamos destacando como é importante esse tema do acolhimento, da aceitação, do pertencimento, e como que o ser humano se tornou tão sensível, portanto, suas emoções são muito reguladas a partir da convivência social. Ele é realmente muito sensível à rejeição, à agressão, aos maus tratos, aquela sensação de ter sido excluído e não pertencer mais, ou nunca ter pertencido. De fato, como já dissemos com o Dr. Paul Gilbert, nós nos tornamos extremamente vulneráveis a perturbações nesse sentimento de conectividade, de desconexão, de rejeição social. Por isso, por exemplo, a solidão incomoda tanto. A base da solidão, diz o Dr. Gilbert, é a desconexão social. Não é aquele momento em que você se percebe sozinho e pensa na vida, entra em contato com os seus sentimentos, com os seus planos, sonhos. Isso é uma experiência diferente. Solidão envolve algum sofrimento. Não é estar sozinho e sentir-se bem. Solidão incomoda bastante, porque ela nasce exatamente dessa desconexão social. E os estudos que ele cita revelam inúmeros efeitos fisiológicos prejudiciais. Não é só um incômodo na alma, vamos dizer assim. O corpo também sofre com a solidão. Fica fácil, nessa linha de raciocínio, nós compreendermos o medo da rejeição. A vergonha, por exemplo, que tem um forte apelo social, ela pode estar ligada diretamente a esse medo da rejeição. Além dos fatores pessoais, da própria trajetória de vida da pessoa, tem a ver com o próprio comportamento evolutivo do Homo sapiens, a vergonha. Eu sinto que tenho algo inadequado, alguma falha pessoal, um defeito, alguma coisa assim, e o outro pode me excluir. Então eu me comporto com vergonha como se de alguma forma eu conseguisse manejar, controlar esse medo da rejeição. Então eu dou um passo de cada vez, eu evito os ambientes, eu não me exponho muito, me preservo e tudo isso sentindo a vergonha. Uma das bases pode ser exatamente essa, A vergonha desconecta. Segundo o Dr. Gilbert, a palavra vergonha vem de esconder, se esconder. E os autores nos informam aqui no texto, fazem referência a inúmeros estudos no campo das neurociências que destacam que a rejeição e a desconexão social, como falamos no início, atuam no cérebro, atuam fisiologicamente falando, por meio de sistemas muito parecidos com os sistemas da dor física. E por isso, podem estar associadas a muitos efeitos fisiológicos problemáticos, com alterações nos sistemas imune, autônomo, sistema nervoso central. E por uma razão muito compreensível, quando nos sentimos rejeitados, excluídos, quando experimentamos essa falta de conectividade social, de pertencimento, nós temos que ficar num estado de alerta. Isso é o sistema de ameaça. O corpo, toda a nossa fisiologia nos mantém muito ligados nas ameaças, nos riscos, nos perigos. Então eu não estou tranquilo, relaxado, confiante, porque o ambiente externo, o contexto onde eu estou, não me passa segurança, acolhimento, proteção, aquela base segura. Aqui eu posso ser eu mesmo, aqui eu posso funcionar como eu quero, respeitando todas as pessoas e sendo eu mesmo ou eu mesma. Quando isso não ocorre, o corpo fica ligado. É como uma situação concreta de perigo, não é um perigo imaginado. Ele é pensado e sentido fisicamente. Não é só a mente, amigo ouvinte, é a mente e o corpo. Vamos repetir? É o sistema de ameaça. Isso vai mobilizar o corpo, toda a sua fisiologia, para que o indivíduo possa enfrentar e sobreviver. Essa que é a ideia. Não é por acaso que expressões de uso corrente traduzem bem isso. Por exemplo, um frio na barriga, um aperto no peito, angústia. O frio na barriga é o medo. São expressões sábias e que traduzem claramente essa conexão mente-corpo-sociedade, mente-corpo-ambiente onde eu estou inserido ou não inserido na minha experiência. Ele aqui cita um autor que no ano de 2009 publicou um livro chamado Solidão, Natureza Humana e a Necessidade de Conexão Social. Eu não tenho esse livro, parece que só está em língua inglesa, mas há uma citação aqui muito importante. Esse autor vai dizer assim: pesquisas recentes sugerem que a dor social da solidão, atenção, ele está falando da dor social da solidão, ela evoluiu como um sinal de que nossas conexões com os outros estão enfraquecendo. Olha como isso é importante. E também para motivar a reparação e a manutenção das conexões com os outros, porque isso é necessário para a nossa saúde e nosso bem-estar e para a sobrevivência dos nossos genes. É bonito esse estudo, amigo ouvinte. Agora, como pensar tudo isso numa sociedade que não raras vezes está focada no lucro, na competição, portanto, torna normal a prática da exclusão e do não pertencimento? Como lidar com tudo isso? É por essa razão que o Dr. Gilbert, e evidentemente ele não está sozinho nessa reflexão, ele entende que é preciso um treinamento da mente. Ele chama isso de treinamento da mente compassiva. Isso não é uma filosofia, isso não é religião, isso é ciência. Dialoga com a filosofia, com a religião / espiritualidade, isso é ciência, é diferente. É treinar a mente para que ela funcione no canal, digamos assim, da compaixão, porque nós evoluímos assim. Não foi a competição, foram processos adaptativos, como lembra o Maturana e o Varela, o seu aluno. Evoluímos dessa forma. Ele chama o amor de aceitação do outro na convivência. É um conceito biológico e também social. E o Maturana diz mais. O que seria nesse sentido a agressão? É quando o outro é negado. Negado como um legítimo outro. Então, não pertence, eu posso agredi-lo, cancelá-lo. E o que seria a indiferença? Ainda segundo Maturana, o outro não tem presença no espaço de convivência com alguém. Ele é indiferente. Isso nos faz pensar. Então, o Dr. Gilbert, no treinamento da mente compassiva, ele propõe que a gente consiga sair dessa mentalidade social competitiva para uma mentalidade social de cuidado, porque assim é a história evolutiva do Homo sapiens, dos animais, a cooperação. Quando um animal devora o outro, ele não está sendo agressivo, ele não está competindo, ele está agindo por instinto para se adaptar às condições do meio, porque ele então morrerá. Ele não está sendo violento, ele não está brigando pelo espaço, ele está se adaptando à vida. Ser humano funciona de outro modo. Daí a importância de resgatarmos a ideia, o sentimento e o comportamento da compaixão, do acolhimento, do cuidado, sairmos da indiferença, do egocentrismo, para criarmos espaços de acolhimento. A compaixão faz isso. Eu percebo a dor do outro, eu capto essa experiência e tento fazer algo para aliviar esse sofrimento ou eliminar essa dor. Mas também o mesmo trabalho há que ser feito comigo. Eu não preciso me tratar de uma forma autocrítica, tão severa, tão dura comigo. Eu também preciso cuidar de mim, me acolher compassivamente e refazer os caminhos e aprender, tentar de novo, perdoar, pedir perdão, tudo isso são ferramentas poderosas para o desenvolvimento de uma mente compassiva, que é focada no cuidado, no acolhimento, e no autocuidado e no autoacolhimento. Aqui nos despedimos, querido amigo que nos ouve, desejando a você muita paz e sempre agradecendo sua presença aqui no programa, apoiando a Rádio Rio de Janeiro. Até breve!
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.